o consolo de Deus no meio da tempestade. O consolo de Deus no meio da tempestade. E o nosso texto bíblico se encontra no livro de Salmos, capítulo 57, verso 1. Salmos, capítulo 57, verso 1. Mas antes de lermos o nosso texto bíblico, eu queria refletir juntamente com vocês, ponderar sobre alguns fatos e verdades que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Tá? Para entendermos melhor o assunto que nós iremos tratar nessa noite. Amém? Todos nós, em algum momento da nossa caminhada, enfrentamos adversidades, lutas, tempestades e tribulações. Escolha aí as definições que vocês acharem melhor. Mas todos nós enfrentamos, no decorrer da nossa vida, adversidades, lutas, tempestades, tribulações. Mas, na verdade, os problemas fazem parte da vida de todo ser humano. E não devemos fugir dessa realidade. Todos nós sofremos. Concordam? Mais cedo ou mais tarde, nós iremos passar por situações aflitivas, por lutas, por provações. Mas a realidade é que todos nós sofremos. Mas essas adversidades, elas podem nos dar crescimento, isto é, se nós procurarmos aplicar o que nós temos aprendido por meio dos princípios da palavra de Deus, então nós nos tornamos pessoas melhores por meio das adversidades, ou nos tornamos pessoas amarguradas, se nós deixarmos, resistirmos todo o princípio que nos é passado, todos os valores que nós encontramos na palavra de Deus. Tá certo? São a nossa escolha. Nós podemos aceitar, praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, por meio das adversidades, dos problemas, nós podemos nos tornar pessoas melhores ou resistirmos. Não aceitarmos. E aí o que nos resta, muitas vezes, é a frustração, a tristeza, a amargura, porque nós deixamos de olhar para Cristo e para os princípios da sua palavra para fazer a nossa própria vontade, para realizar os nossos próprios interesses. Então a questão é a seguinte: como devo encarar os sofrimentos? Essa é a questão, porque certamente eles virão. Todos nós, ninguém está livre de passar por sofrimentos, por lutas. A questão é você saber como eu vou passar. Correto? Se eu perguntar aqui, você tem enfrentado alguma luta, algum problema nesses últimos meses? Levanta a mão. Quem tem? Jesus. Não, levanta a mão alto que eu quero ver. Todo mundo, 100%. Deixa eu ver. Não desce. Tem gente que está levantando. Gente. O Roger. Roger, você está em lua de mel, cara. Seu problema foi na lua de mel? Hã? Eu pensei que o problema seu foi na lua de mel. Não. Está sendo a solução. Veja, todos nós enfrentamos. Eu também, eu não levantei, mas eu também levanto as duas mãos. Então esse discurso de pastores que dizem que se você entregar a sua vida a Jesus, seus problemas acabaram, é para furado, não é? Nós acabamos de constatar isso aqui, não é? Que se você entregar a sua vida a Cristo, sua vida vai alavancar, que você não vai ter problema, que você vai experimentar a prosperidade, a riqueza, a paz. Então nós já vimos que não é verdade isso. Isso não condiz com o que a palavra de Deus nos diz. Já faz aí umas 3 semanas que eu venho estudando esse tema. O consolo de Deus, como encontrar o consolo de Deus no meio dos problemas, das tempestades, dos sofrimentos. E eu venho estudando isso há quase 1 mês, e claro, sem saber que a nossa igreja seria impactada por notícias tão tristes como fomos, não é? Primeiramente com a morte da nossa irmã Isabel, da sua netinha Roberta, e agora da Bianca, que faleceu na sexta-feira e foi enterrada ontem. Imagina, 3 gerações, mãe, filha e neta. Não é? Muito triste. Eu, quando eu meditava nesse assunto, eu jamais ia saber que teríamos momentos tão impactantes na nossa igreja, de uma tragédia. Mas, como eu disse, não estamos livres disso. Não estamos livres de situações aflitivas, de tragédia, de notícias ruins. E não só dela, dessa família, mas também da Raquel, que o seu pai também faleceu, da Raquel do Cleiton. A dona Cida, a mãe da Cleide, que também faleceu. A Yassi sofreu um AVC, mas está se recuperando. Isso tudo em 1 semana. Imagina. Então, acho que a nossa mensagem que vamos falar aqui hoje, eu acho que Deus preparou. Realmente, porque eu jamais ia pensar que iria ocorrer tantas coisas tristes como essa no nosso, na nossa igreja, no nosso meio. Né? Mas não estamos livres, não somente nessa área, mas também sofremos na área financeira, na área conjugal, na área emocional, né? Profissional. E nós temos que aprender a lidar com todas essas situações de forma correta, de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que saber lidar com isso. Então, a vida não é fácil. Uma hora a gente está bem, outra hora desaba tudo no nosso colo e a gente tem que saber lidar. Porque a palavra de Deus nos ensina como agir nessas circunstâncias. E nós devemos aprender, nós devemos conhecer a vontade de Deus no meio do sofrimento, conhecer o consolo de Deus dentro da tempestade. Portanto, nós não devemos nos isolar. Quando estivermos passando por uma situação aflitiva, por uma adversidade, e pensar que nós somos os únicos que estamos sofrendo. Muitas pessoas, quando passam por situações adversas, elas se afastam. Elas não querem ter contato com outras pessoas. Elas se isolam. Vocês conhecem pessoas assim? Isso é muito comum acontecer. Isso até mesmo dentro da igreja. Elas acabam se isolando, se afastando de pessoas. Elas se acham como se fossem a única pessoa que está passando por um sofrimento enorme e deixa de olhar para as outras pessoas. Mas então eu pergunto, por que acontecem tantas dificuldades e tormentas na vida dos cristãos? Por que somos, muitas vezes, acometidos por tanto sofrimento, por tanta tristeza? Certamente Deus não é um tirano não é um opressor que se alegra com o sofrimento do seu povo. Não. Na verdade, ele permite que lutas e tempestades se aproximem de nós, para que, entre outras coisas, a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa confiança nele seja provada. Por quê? Porque em tempos de bonança, em tempos de calmaria, você não sabe avaliar o grau da sua fidelidade, da sua fé, da sua confiança em Deus. Sabia? Eu tenho aprendido sobre isso. Quando as coisas estão tudo muito calmo, quando tudo está, parece, sob controle, nós meio que nós relaxamos. Então Deus permite que essas adversidades nos alcancem. Ele permite com que nós passemos por situações aflitivas, para que exatamente nós possamos conhecer a sua graça, o seu favor, a sua bondade. E para que nós também tenhamos oportunidade de, ao sair dessa circunstância, nós possamos ajudar outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. Nenhum sofrimento na vida de um cristão é por acaso. Deus ou te leva numa situação, ou permite que ela se aproxime de você, para que você aprenda, para que a sua fidelidade, a sua confiança nele seja testada, para que você se conheça melhor quem você é. Porque do contrário, você não sabe nem sequer quem você é, qual o nível, o grau de fidelidade que você tem com Deus. Essas são as razões pelas quais nós passamos por tantas situações aflitivas, por tantas situações de adversidades. Porque Deus quer nos ensinar. Deus quer fazer também com que nós nos conheçamos melhor. E no decorrer eu vou estar explicando isso de uma forma melhor. Agora sim que nós podemos, então, ler o Salmo 57, verso 1, e procurarmos entender a experiência de Davi, que foi quem escreveu o Salmo 57. E então nós podemos aprender sobre as lições, as experiências que esse homem teve. E nós podemos extrair verdades e atitudes que nós podemos praticar em nossas vidas. Então vamos lá. Ele diz assim no verso 1 do Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá. 1, 2, 3, vai. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia. Pois em ti procuro segurança. Na sombra das tuas asas eu encontro proteção até que passe o perigo. Amém. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia. Pois em ti procuro segurança. Na sombra das tuas asas eu encontro proteção até que passe o perigo. Antes de começarmos, nós lemos 2 Timóteo 3, 16 e 17, e nós aprendemos o quê? Que toda a Escritura Sagrada, ela é o quê? Até aí, ela é inspirada por Deus, né? Então, qual foi o propósito do Espírito Santo inspirar Davi a escrever essa passagem? Ixi! Qual foi o propósito do Espírito Santo inspirar Davi ao escrever essa passagem? Hã? Vocês querem ler novamente? Qual foi a razão? É para que nós possamos depender. Para que nós possamos depender totalmente de Deus e da sua misericórdia. Ainda mais quando estivermos passando por aflições. O que Davi está fazendo aqui? Ao ler esse verso, o que ele está fazendo? Hã? Ele está? Ótimo, reconhecendo. Excelente. Mas o que ele está fazendo aqui? Ele está orando, não está? Sim, ele está orando. Ele está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Pois em ti procuro segurança. Então, quando nós estivermos passando por alguma situação adversa, o que nós devemos fazer? Orar. Pedindo o que a Ele? A sua misericórdia, a sua proteção. Nós devemos entender que nele nós encontramos o quê? Segurança e proteção. Segurança e proteção. Muito bem. É impressionante que, por mais que vivemos em tempos difíceis, onde a incredulidade, a frieza espiritual, a apatia, a imoralidade, a violência, a ignorância, a rebeldia crescem cada vez mais. E a falta de confiança em Deus também cresce no meio cristão. Vocês percebem isso? Quanto mais cresce a incredulidade, a frieza, a ignorância, a maldade, nós também sentimos o crescimento da confiança em Deus. Muitas pessoas vão à igreja, mas se alimentam da incredulidade. Muitas pessoas vão à igreja sem crer que Ele é capaz de te proteger, te dar segurança. Mas elas continuam com a expectativa de que tão somente o seu problema seja resolvido. Sem entender que Deus é capaz de fazer muito mais do que elas esperam. E o que mais eu posso... Vou voltar aqui. Perceber nesse verso 1 do capítulo 57 de Salmos. Nós falamos que em Deus nós encontramos segurança, proteção. E o que mais eu posso perceber nesse verso 1? Hã? Vamos lá, vamos meditar, não é isso? Nós viemos aqui para estudar, para meditar na palavra de Deus. Até que passe o perigo. Você está passando por alguma luta, não está? Então creia que vai passar. Creia que essa adversidade, se você estiver com os olhos fixos em Deus, se você aplicar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, se você colocar os princípios e valores de Deus dentro da sua vida, saiba que por mais que você esteja passando por lutas e adversidades, elas vão passar. Porque você vai estar abrigada debaixo das asas do seu protetor. Obedeça tão somente a Ele. Creia nele. Confie nele. Saiba que Ele é a pessoa que pode te capacitar, que pode te proteger, te dar segurança. Então deposita toda a sua confiança nele. É isso que esses salmos, É isso que esse verso 1 tem nos ensinado. Mas tem mais coisa. O que o Espírito Santo está me ensinando sobre Deus e sobre mim mesmo? Agora fica mais fácil, né? Primeiro, nós vimos o quê? Qual foi o propósito do Espírito Santo? Inspirar Davi. Para que nós tenhamos confiança, proteção, por meio da nossa fidelidade. E agora? O que o Espírito Santo está me ensinando sobre Deus e sobre mim mesmo? Quem se arrisca? Vamos lá. Deus é misericordioso. Ele é protetor. Quem mais? Hã? Ele tem compaixão. Ele tem compaixão de nós. Ele conhece os nossos sofrimentos. Ele compadece das nossas dores. O que mais? Ele não está indiferente ao nosso sofrimento. Hã? Ele nos ajuda a passar pelas lutas. Ele nos dá segurança. É isso mesmo. É assim que a gente tem que meditar na palavra de Deus. E o que mais? Ele nos fortalece. Sim. Por quê? Nós temos a tendência de medir o amor de Deus por meio de coisas materiais. Já pensaram nisso? Nós temos essa tendência de achar que Deus nos ama porque Ele nos dá coisas. Achando que Ele pode suprir tudo o que nós pedimos a Ele. Não é isso? Mas Deus está preocupado em nos dar a salvação, sim. Ele está preocupado em nos dar a salvação, em fazer com que nós enxerguemos quem nós somos, primeiramente. Dentro de uma situação aflitiva, Ele quer mostrar quem nós somos. Vocês vão entender isso melhor. E sobre mim mesmo? Nós falamos que o Espírito Santo está me ensinando sobre Deus. E sobre mim mesmo, nós já falamos um pouco, não é? Que nós devemos confiar, que nós devemos depender dele, não é isso? O que mais? É engraçado, no meu grupo, não sei se o Noé está aí. Noé está aí? Ele toda semana aí fala, fico esperando chegar o dia do nosso grupo, porque o Paulo vem com uma porção de perguntas para complicar a nossa vida. Porque nós devemos perguntar, nós devemos conhecer qual é a vontade de Deus e o que Ele espera de nós. Porque nós questionamos muito a Deus quando as coisas não vão bem para nós. Já reparou? A minha vida não está boa. Será que Deus me ama? Eu estou desempregado, eu estou doente, a minha mulher me largou, a minha namorada me largou, o meu filho abandonou a escola. Será que Deus me ama? As coisas têm acontecido, nada tem acontecido de bom na minha vida. Será que é assim que Deus me ama? Será que Ele me ama de verdade? Que amor é esse se eu estou passando por tantas dificuldades? Já ouviu gente falar assim? Quem já ouviu? Levanta a mão. Não é? Olha como está a minha vida. Você acha que Deus me ama? Olha o que eu estou passando. As pessoas têm a tendência realmente de medir o amor de Deus pelas coisas que acontecem. E muitas pessoas dentro da igreja pensam assim. Sabia? Muitas pessoas pensam assim. Elas vêm, frequentam a igreja, mas no fundo elas olham para dentro de si e dizem: nada acontece na minha vida. Eu não sei se Deus me ama de verdade. Elas estão olhando para o lugar errado. Elas não entenderam o amor de Deus. Elas não entenderam a misericórdia de Deus. Elas não viram que, não entendem que Deus se compadece e que Ele espera que você olhe para Ele com confiança, com esperança. Então o Espírito de Deus nos ensina tudo isso. Ele quer nos ensinar sobre como nós devemos nos relacionar com Ele. E como eu devo me aprofundar no relacionamento com Ele. Mas vamos considerar ainda mais as palavras de Davi. Nós tivemos assim um panorama geral só desse verso 1. E olha quantas coisas nós entendemos. Sobre a misericórdia, sobre a bondade de Deus, sobre o que nós devemos, como nós devemos agir e o que nós podemos esperar de Deus. Nesse único verso. Mas vamos considerar ainda mais as palavras de Davi, que Davi escreveu, a partir de suas experiências reais. De um homem que confiou em Deus e mesmo assim errou. E sofreu assim como nós. Você já passou por um desespero, por uma tristeza tão profunda que a única oração que conseguiu fazer é: tem misericórdia de mim? Você não conseguiu achar outra palavra a não ser: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, eu não sei o que eu estou passando. Você já passou por essa experiência? De não achar sequer uma palavra para falar com Deus. Tamanha a sua dependência, tamanha a sua carência de Deus. Você não tinha nada para oferecer a Ele. Você tão somente pediu por sua misericórdia. Vocês já passaram por situações assim? Sim ou não? Davi conheceu esse tipo de sofrimento. E o Espírito Santo o inspirou a escrever sobre isso para que você e eu, neste dia, hoje, tivesse esperança. Assim como o apóstolo Paulo nos ensinou em Romanos 15, verso 4. E ele diz assim: porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar. Olha que maravilha. A fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Quando eu vi essa passagem, quão rica é a palavra de Deus. Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar. Então nós não devemos ser orgulhosos, nós não devemos ser pessoas que resistem à palavra de Deus, que nós possamos aceitar esse conselho, que ela foi escrita para nos ensinar. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos ouvir então corretamente a mensagem. E é isso que o Senhor tem nos ensinado durante semanas aqui. Como nós estamos ouvindo a mensagem de Deus? Como nós estamos guardando, meditando? Como nós estamos considerando a palavra de Deus? Porque se nós não aprendemos com ela, nós vamos ter esperança no meio do sofrimento? Não. Nós vamos ter paciência, coragem? Não. Então, quando nós vemos pessoas desesperadas, no meio de uma situação, muitas vezes lhe falta o entendimento de como ouvir, como valorizar o que Deus tem falado. Como eu tenho guardado a palavra de Deus. Como eu tenho reagido com aquilo que Deus tem me falado. A paciência é fundamental para aprendermos a suportar um sofrimento. A primeira coisa que nos falta diante de uma adversidade é o quê? É a falta de paciência. É ou não é? Nós queremos resolver as coisas a toque de caixa. Não é assim? E depois? Depois da paciência, nós devemos ter coragem. Em algumas traduções dizem consolo. Nós devemos ter paciência, porque a esperança é o fruto da paciência e da coragem. Se nós não temos paciência e coragem, não iremos ter a esperança. Então a nossa vida se torna um turbilhão, porque nós não aprendemos com aquilo que as Escrituras Sagradas nos dão. Infelizmente, muitos cristãos ignoram esta verdade, que tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, pois não querem guardar, considerar e aprender. E quando se deparam com algum problema, se desesperam, perdem a paciência e logo desanimam, pois faltam recursos que só a palavra de Deus pode lhes dar para vencer as dificuldades. Davi clamou por misericórdia e Deus o respondeu. Você pode clamar por misericórdia e Deus pode lhe responder. Com certeza ele pode. Se você confiar em Deus e observar os seus mandamentos, você pode ter esperança, sim, de que enquanto as tempestades, as aflições estiverem caindo lá fora, você estará seguro. Porque é isso que a palavra de Deus diz, que na sombra das tuas asas eu encontro proteção. Então nenhuma aflição é capaz de nos derrubar. Concorda comigo ou não? Vamos seguir. Quando o profeta Samuel ungiu Davi para que fosse o próximo rei de Israel, talvez Davi tenha pensado que a sua vida seria uma vida bem-sucedida. Você imagina um jovem que cuidava de ovelhas e de repente aparece um profeta e diz: eu vou ungir para que você seja o próximo rei de Israel. Um jovem rapaz. Talvez ele tivesse pensado: opa, minha vida vai dar uma melhorada. Quem sabe eu vou estar num palácio, eu vou frequentar a alta sociedade, vou estar no meio de lugares luxuosos, com mordomia, uma vida de rei, não é isso? Qualquer um pensaria assim, não é? No início, foi mais ou menos isso. Quem se lembra da história de Davi? Depois que Samuel ungiu como para ser o próximo rei? Depois disso, o que aconteceu? Ele enfrentou Golias e venceu. Logo, o rei Saul o chamou para vir morar com ele, no seu palácio. Jonatas, o filho de Saul, se tornou o seu melhor amigo. Olha que as coisas estavam indo bem, não estava? Ele falou: olha que o negócio está ficando bom mesmo. É assim mesmo. Aí as mulheres de Israel começou a cantar, a elogiar, a colocar ele como um grande guerreiro, não é? Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. Olha, reconhecimento, está ficando bom, tá? Ele falou, nossa, esse negócio de reinado parece que está ficando bom para mim, né? Não é assim que a gente pensa? Quando a vida vai indo bem, as coisas vão acontecendo, um bom trabalho, um bom emprego, um bom salário, a gente fala, meu, Deus está me abençoando, hein? Olha, não é assim que a gente pensa? Tudo estava indo bem na vida de Davi. Embora ele permanecesse humilde e leal ao rei Saul, uma mudança começava a acontecer. O coração de Saul se endureceu em relação a Davi. E Saul passou a vê-lo com inveja, com ódio, com raiva. Quando o julgamento de Deus caiu sobre Saul, desaprovando a sua vida, a posição de Davi no reino caiu também, desabou. Por duas vezes, Saul colocou Davi contra a parede com a sua lança para matá-lo. Porém, pela misericórdia de Deus, ele escapou. Saul até ofereceu a Davi a sua filha Mical, para que fosse a sua esposa, como um truque para matá-lo. Esse Saul era terrível. A vida de Davi estava virando de perna para o ar. Aquilo que antes estava bom, o reconhecimento das pessoas, o reconhecimento do povo de Israel, morando num palácio com mordomias, com empregados servindo, de repente, as coisas foram mudando para pior. Aquele que o abrigou no seu palácio começou a persegui-lo. E não somente persegui-lo, mas com desejo de matá-lo. Os conflitos no palácio foram se avolumando, que Jonatas, o filho de Saul, chegou a Davi e falou, olha, Davi, é melhor que você saia daqui, que você vai morrer. O meu pai está com ódio, com inveja de você. Ele vai te matar. Some daqui. E então iniciou uma temporada longa e desesperadora de sofrimento, de fugas, esconderijos, em que Davi não tinha mais sossego, vivia fugindo, se escondendo. Foi quando Davi escreveu esse Salmo 57, que nós estamos estudando aqui. Ele estava fugindo para salvar sua própria vida. Então ele se escondeu numa caverna. Porque Saul havia recrutado 3.000 dos melhores soldados de Israel para matar um homem. Precisava 3.000. Não bastava um só, dois, três, cinco no máximo. 3.000 cercando Davi. E ele estava onde? Dentro da caverna. Lá dentro. Então ele sentou e escreveu esse salmo. Do ponto de vista humano, a vida de Davi parecia sem esperança. Muitas vezes nós reclamamos que uma pessoa está nos perseguindo no emprego. Davi tinha 3.000 do lado de fora da caverna para matar. A sua situação era desesperadora. Ele tinha alguma esperança? Mas, meu irmão, aí que está um segredo. A verdade era que ele estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Ele estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Ele provocou tudo isso? Não. Ele era um pastor de ovelhas. E Deus o chamou. Então ele experimentou as regalias que envolvia a vida de um rei. Até que as coisas foram mudando. E Deus o levou para aquela caverna. Porque Deus queria que ele estivesse lá. E vocês vão entender por que isso. Porque Davi estava no lugar onde Deus desejou que ele estivesse. Às vezes, pensamos que estamos seguros quando tudo está indo muito bem em nossas vidas. Trabalho, família, casamento, relacionamentos, situação financeira, não é? Mas temos aprendido que não é bem assim. Pois quando tudo está muito calmo, quando navegamos em águas tranquilas, temos a tendência de depositar nossa segurança e esperança na circunstância em que vivemos. E então baixamos a nossa guarda e ficamos vulneráveis, nos sentindo autossuficientes, independentes de Deus, manifestando somente uma religião vazia e inútil. E acabamos caindo nas redes do nosso orgulho e egoísmo pessoal. Não é assim? Eu estou bem, eu estou com um bom emprego, com um bom salário, a minha família anda bem, os meus filhos com saúde. Você começa a depositar sua confiança aonde? Nessas coisas, nas circunstâncias. Você começa a achar que a sua segurança está nisso. Então nós achamos, Deus está me abençoando. Olha só para os meus filhos. Olha para a minha esposa. Nós não passamos por dificuldades. Deus está me sustentando. E nós caímos nessa ilusão de que a circunstância nos dá a proteção, nos dá a segurança. Então Deus permite que passemos por turbulências para descobrirmos que a nossa verdadeira segurança não está nessa suposta calmaria de uma vida bem sucedida ou tranquila ou sem tempestades. Mas sim em Deus, que é o nosso verdadeiro refúgio e a nossa proteção. Era ali na caverna que Deus planejou que Davi estivesse, para que aprendesse a confiar cada vez mais na proteção divina. Mesmo cercado por soldados, sedentos por matá-lo. E não dentro de um palácio cercado de luxos, riquezas e mordomias. Nós temos dificuldades mesmo de compreender as situações em que muitas vezes Deus nos coloca ou permite que passemos. Nós temos dificuldades, todos nós. Sabe por quê? Porque nós não queremos confiar na proteção de Deus. Nós não queremos confiar no seu sustento. Nós não queremos crer que Ele é o soberano, que Ele governa as nossas vidas. Quando nós passamos por um revés nas nossas vidas, nós ficamos meio que sem chão, porque nós queremos estar nos apoiando em algo, em algo que nós acreditamos que aquilo é seguro para nós. E Deus nos faz passar por situações para que nós, primeiro, nos conheçamos. Lembra no início? Para que a gente possa avaliar a nossa fidelidade e a nossa confiança em Deus. Então Ele nos tira coisas. Ele nos faz passar por situações que nós não queremos estar. Embora Davi estivesse onde Deus queria que ele estivesse, certamente ele não gostou de ter que ir se esconder em uma caverna, fugindo para salvar sua vida. Você acha que Davi estava satisfeito? Sinceramente, você acha? Não. Você acha que ele estava satisfeito? Ah, hoje eu vou me esconder nessa caverna, amanhã eu vou me enfiar num buraco aí e vou me esconder, porque tem 3.000 homens atrás de mim. Não. E quem gostaria? Ninguém gostaria. Nós não, nenhum de nós gostaríamos de estar escondido numa caverna e não gostaríamos de pedir pela misericórdia de Deus. E eu vou explicar por quê. O que nós preferimos é o quê? Estarmos num palácio, não é? Com pessoas nos servindo, com empregados, com mordomias, com riquezas. É isso que nós desejamos. Mas Deus quer me levar para uma caverna. Entenda a caverna como uma circunstância adversa, onde nós não queremos estar. Será que Deus quer me levar a essa situação? Com certeza. Com certeza que sim. Além de eu ter que lutar, então, contra a minha própria natureza humana, contra os meus erros, contra as minhas falhas, além de eu ter que lutar contra a maldade das pessoas, Deus ainda quer me colocar em situações que eu não vejo saída e ter que pedir por sua misericórdia? Sim. Exatamente isso. Exatamente. Por mais que eu ame a verdade de que Deus ouve a minha oração, quem crê que Deus ouve a sua oração? Por mais que eu creia que Deus ouve a minha oração, nós não gostamos de andar na escuridão e nem ter que passar por tempestades e humilhações. Ou ter que esconder de inimigos em uma caverna. Mas se nós cremos que Deus ouve as nossas orações, e nós sabemos agora que Deus quer nos enviar para situações para que a nossa fidelidade, a nossa fé seja provada, para que nós tenhamos maturidade e crescimento espiritual. Então por que nós não gostamos de passar por situações? Se Ele ouve as nossas orações, nós não deveríamos nos submeter à vontade dEle? Nós não deveríamos nos alegrar ou aceitar a sua condição de ter que passar por situações aflitivas? Sim ou não? Mas por que nós não gostamos? Porque ainda nós queremos ter o controle das nossas vidas. Porque ainda nós oramos a Deus, mas não queremos passar pelas cavernas. Não queremos passar por situações que nos fogem do controle. Onde nós não temos saída. Onde nós não encontramos meios de controlar a circunstância. E isso prova a nossa autossuficiência. Isso mostra que muitas das nossas orações são autossuficientes. Nós oramos a Deus por misericórdia, desde que Ele não deixe com que eu passe por aflições. Desde que Ele não permita com que eu passe por situações que eu não consiga encontrar a saída. Vocês estão me entendendo? Muitas vezes as nossas orações, elas são superficiais. Nós pedimos, quando nós nos deparamos com situações difíceis, com situações que nos fogem ao nosso controle, nós falamos, Deus, tenha misericórdia. Mas aí Ele age e nos faz passar por um vale escuro e nós não gostamos. Vocês entendem isso? Nós não deveríamos nos sujeitar, nós não deveríamos nos render às condições, às exigências dEle, àquilo que Ele nos envia. Certamente essas orações autossuficientes por ajuda não são a que Deus espera de cada um de nós. O que Ele quer de mim é o reconhecimento da minha fragilidade, da minha necessidade, da minha real condição de alguém carente, incapaz e dependente de Deus. O que Davi estava fazendo? Ele tinha alguma chance ali? Nenhuma. O que restou para ele? Pedir a misericórdia de Deus. Ele não tinha escapatória. A caverna estava cercada. Ele não conseguia ver o que estava lá fora. Ele estava totalmente vulnerável à circunstância. Mas ele declarou algo. Tem misericórdia de mim. Pois em ti eu procuro proteção. Na sombra das tuas asas eu encontro, pois em ti eu procuro segurança, na sombra das tuas asas eu encontro proteção. Ele confiou tão somente em Deus, e mais ninguém. Imagina Davi, um homem de guerra, acostumado a lutas, e ter que passar por uma situação como aquela, em que Deus deixou com que ele não tivesse nenhuma chance, porque ele tinha que aprender algo. E a sua oração não foi uma oração superficial, como muitas vezes nós fazemos. Nós oramos a Deus, mas não queremos passar por situações aflitivas. Não queremos estar onde Ele quer que nós estejamos. E Deus não vai fazer nada se nós não rendermos e confiarmos nele. Sabia? Na terça-feira, eu tive a oportunidade de ensinar aqui sobre o que Jesus ensinou na parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Em Lucas 18, 13, capítulo 18, versos 13 e 14, ele fala sobre a oração de uma pessoa que confiou plenamente em Deus, que não tinha por onde recorrer. Ele sabia que Deus era a única pessoa que podia livrá-lo do peso da sua culpa. Nós vamos ver isso. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Essa parábola que Jesus contou está dentro de um contexto que ele estava ensinando sobre oração. Então ele diz que dois homens foram ao templo. Um era um fariseu, um religioso, e o outro um cobrador de impostos. O fariseu ficava em pé e orava sozinho, distante dos outros. E agradecia a Deus por não ser uma pessoa avarenta, desonesta, imoral, como as outras pessoas. E nem como aquele cobrador de impostos, que ele jejuava duas vezes por semana e dava o dízimo de tudo o que recebia. É bonito, né? Aparentemente bonito, uma oração bonita. Mas a verdade, o que Jesus estava ensinando, que aquele homem religioso, ele era uma pessoa tão autossuficiente. Ele era uma pessoa tão orgulhosa de si mesmo, que em nenhum momento na sua oração ele disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu preciso tanto de ti. Não. Ele ficou num lugar visível para que todos pudessem vê-lo. E ele orava em pé, em voz alta, dizendo: olha, eu não sou desonesto, eu não sou avarento, eu não sou imoral, eu não sou como essas outras pessoas, e nem como aquele cobrador de impostos lá. Está lá no fundo, lá fora quase. Então Jesus fala sobre o cobrador de impostos, que também ficou isolado das pessoas, mas ele se sentia tão indigno, ele se sentia uma pessoa tão impura, uma pessoa que não tinha nem condições de estar perto de outras pessoas, e nem tão próximo do lugar santíssimo. Então ele, ajoelhado, porque a palavra diz que ele nem levantava sua cabeça para o céu, os seus olhos para o céu. Então ele dizia: Senhor, tenha pena de mim. Então o Senhor disse que a oração daquele homem foi a que eu aceitei. Porque ele não via nenhuma saída. Tamanho arrependimento, tamanha dor do peso da sua culpa, do peso dos seus pecados. Ele não tinha nada a oferecer a Deus. Quando ele disse que Deus tenha pena de mim, ele estava dizendo: Senhor, apaga os meus pecados, porque eu não tenho condições. Sê por mim. Julgue a minha causa, porque eu sei que eu não mereço nada de ti. Quando Deus nos vê numa situação de tamanha incapacidade, com uma limitação onde eu não encontro saída, aí que vem a misericórdia de Deus. Aí que Ele começa a agir. Mas enquanto eu oro, pedindo misericórdia de Deus, mas sem querer passar pelas dificuldades, sem querer com que Ele governe a minha vida, sem querer desejar com que Ele haja e me coloque numa situação em que eu dependa tão somente dEle. Se eu não desejar isso, Deus não fará nada. Ele não irá mover nada na sua vida. Enquanto eu não achar que eu sou a pessoa mais incapaz, que eu dependo 100% dele, ele não fará nada. Então, creia que a sua aprovação é a marca da misericórdia de Deus. Você está passando por lutas, você está passando por sofrimento, creia que essa é a marca da misericórdia de Deus. Creia nisso. Confie que Deus está trabalhando na sua situação. Da mesma forma que Deus preparou Davi para governar o seu reino e prefigurar o governo daquele que jamais teria fim, Deus também está preparando o seu coração para refletir a glória de Deus às outras pessoas. Se você está passando por dificuldade, meu irmão, Deus o colocou nessa circunstância. Deus permitiu com que você passasse. Porque a misericórdia de Deus virá. Isto é, se você agir conforme os princípios e valores do Evangelho, se você depender tão somente dele, se você aceitar entrar na caverna, onde ele quer que você esteja, então você verá as mãos de Deus. A vida na caverna pode lhe dar o único presente de que você realmente precisa: um correto autoconhecimento. Meu irmão, creia que sem o sofrimento você não se conhece. Você não é capaz de conhecer a si próprio. Se Deus não te enviar numa situação aflitiva, se Deus não te colocar numa caverna, você não é capaz de sequer conhecer a si mesmo. Por isso nós desejamos as situações tranquilas. Porque isso faz com que nós nos acomodemos. Por causa da nossa natureza pecaminosa, sem a misericórdia de Deus em nossas vidas, todos nós merecemos estar em cavernas, em buracos no chão, não em palácios refinados, luxos. Sem a misericórdia de Deus, nós merecemos estar exatamente em cavernas. Sem dúvida, é por causa da misericórdia de Deus que nos vemos de tempos em tempos em dificuldades e dor, para descobrirmos verdadeiramente quem realmente somos e compreendermos a grandeza e a beleza do caráter misericordioso de Deus. Você só vai conhecer a misericórdia na aflição. Você só vai se autoconhecer quando estiver passando por adversidades e problemas. Portanto, a vida na caverna abre os nossos olhos para a incapacidade, por incrível que pareça. Pense na experiência de Davi. Não tinha como Davi se salvar. Os seus inimigos o haviam cercado. Ele não tinha força, sabedoria ou virtude que pudessem mudar sua situação. Para um homem experiente em guerra, como nós dissemos já, capaz e valente como Davi, essa foi uma lição necessária. Imagina Davi, que vencia todas as batalhas, de repente está encurralado numa caverna. Deus estava falando: Davi, não confie em si mesmo. Não se apoie na sua capacidade, nas suas estratégias de guerrilha, de luta. Porque quem faz você ser vencedor sou eu. Eu que te fortaleço. Eu que te protejo. Eu que te mantenho de pé, Davi. Como todos nós, ele precisou enxergar a si mesmo como uma pessoa indigna. Indigna de exigir qualquer coisa de Deus. em uma situação de tão grande perigo, de incapacidade. Ele não tinha nada para oferecer a Deus, nada. Tudo que ele conseguiu foi suplicar por misericórdia. Vamos pensar um pouco mais sobre essa palavra misericórdia. O que ela significa para você e para mim? Na Bíblia, misericórdia significa compaixão pelo necessitado, ou incapacitado em angústia, ou em dívida, e que não tem direito de reivindicar por tratamento favorável. Eu fiz de uma maneira mais fácil para vocês. Misericórdia significa compaixão pelo necessitado, compaixão pelo incapacitado em angústia, compaixão pelo que está em dívida, compaixão por alguém que não tem direito de reivindicar por tratamento favorável. Eu pergunto, você se vê como uma pessoa necessitada? Nós temos a tendência de valorizar pensamentos de autoconfiança, não temos? De independência. Nós gostamos de dizer, eu fiz do meu jeito. É assim que eu faço. Não é isso? Fui eu que fiz. O problema com essa forma de pensar é que ela é um obstáculo para a misericórdia de Deus, para recebermos os recursos que Deus quer nos dar, que é a compaixão, que é a misericórdia. Você se sente incapacitado em um momento de angústia? Você se sente? Saiba que Deus ama mostrar a nossa incapacidade. Sabia? Pois é nesse momento que nós ganhamos dele a sua misericórdia. Ele faz questão de mostrar que somos incapazes. E ele só nos mostra por meio de aflições. Ele só nos mostra por meio de dificuldades. Para nos mostrar, olha quem você é, meu amigo. E agora? Tem 3.000 homens lá fora. Você se julga uma pessoa vencedora, capaz, inteligente. Sai dessa. Sai dessa. Deus não quer construir a nossa autoconfiança, a nossa independência. Ele quer construir a nossa confiança nele. Ele quer construir a nossa dependência nele. O apóstolo Paulo escreveu algo em 2 Coríntios 3, 5, que diz assim: em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes. Paulo falando de fazer esse trabalho. Pois a nossa capacidade vem de Deus. Olha a diferença de um homem que entende, que conhece a misericórdia de Deus. Ele é capaz de declarar, Paulo, em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer alguma coisa. Não, nada. Não somos capazes de fazer nada. Pois a nossa capacidade vem de Deus. Isso não é maravilhoso, irmãos? Nós só aprendemos sobre a força de Deus quando estamos fracos e incapacitados. Do contrário, meu irmão, você não conhece. Você não conhece a misericórdia dele. Você não conhece a sua bondade. Mas tem mais. Você está em débito? Eu não estou falando se vocês estão endividados, tá? Se vocês estão devendo para os outros, tá? Não é isso. Se bem que serve. Serve também. Serve para qualquer problema. Porque a dívida que o Senhor quer nos ensinar que nós temos é uma dívida bem diferente daquela que nós contraímos por aí. Pois Deus está mais preocupado em fazer com que você veja a grande dívida que nós temos com Ele. Nós oramos pedindo a Deus que Ele resolva os nossos problemas. Mas Deus quer nos fazer olhar para uma outra coisa. Para uma dívida. Que muitas vezes nós esquecemos. Que é a dívida da obediência. A dívida do amor. A dívida principal que é merecer o seu juízo. A sua condenação. Mas ter recebido o seu perdão. Todos nós temos essa dívida para com Deus. Nós merecemos o juízo dele. Nós merecemos a condenação. Mas o que ele quer nos dar é o seu perdão. Todos nós somos devedores. E jamais devemos esquecer essa grande dívida que temos com Deus. Que o seu filho Jesus pagou por nós. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Mas tem mais. Não temos direito de reivindicar um tratamento favorável. Não temos o direito de reivindicar um tratamento favorável. Imagine esses pregadores que dizem: vocês têm que determinar a Deus. Ele sabe o que é misericórdia? Não sabe. Porque aquele que conhece o que é misericórdia, ele sabe que não tem direito nenhum de reivindicar nada. Nenhum tratamento favorável. Não temos qualquer direito de pedir a Deus qualquer coisa que seja. A não ser misericórdia. Eu não mereço tratamento favorável. Eu, na verdade, eu mereço o quê? A condenação. Eu mereço aquelas chicotadas que Jesus levou. Eu mereço a coroa de espinhos. Eu mereço a cruz. Eu mereço a eternidade separada de Deus. Mas Ele nos oferece o perdão. Ele nos oferece a misericórdia. Mesmo em tempo de aflição, mesmo em tempo de angústia, onde você está dentro de uma caverna e não encontra saída, isso não é uma dívida que nós temos para com Deus. Quando considero a minha ficha diante de Deus, não tenho qualquer argumento. Tudo o que consigo fazer é pedir para Ele, a Ele que não me deu o que eu mereço, que seria a condenação, mas em vez disso, que me deu o que eu não mereço, a misericórdia. Davi pediu o que ele não merecia, como todos nós, mas ele pediu a misericórdia. Ele não pediu: Senhor, me tira daqui. Ele falou: Senhor, tenha misericórdia. Porque em Ti eu procuro segurança. Nas Tuas asas eu encontro a proteção. Ele pediu tão somente a misericórdia de Deus. É interessante que as pessoas que estavam em volta de Davi, em sua aprovação, foram descritas em 1 Samuel, no capítulo 22, verso 2, assim: e todos os homens que estavam em dificuldades, olha, dificuldades, ou com dívidas, ou insatisfeitos, também foram. Foram aonde? Foram estar com Davi. Todos os homens foram estar com Davi. O que representa isso? não representa as nossas vidas. Todos nós que estamos em dificuldades, todos nós que temos dívidas para com Deus, todos nós que estamos insatisfeitos, passando por alguma aflição, esses são os tipos de pessoas que Deus ama trazer para si e derramar sua misericórdia. A misericórdia de Deus é parte integrante do seu caráter, sendo até um dos seus nomes, ele é o Pai da misericórdia. E Paulo descreve como: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Amém? Amém, Senhor. Amém, Pai. O Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, Ele está te consolando, Ele tem te consolado. Nós levantamos as mãos, dizendo que nós passamos por aflições, por problemas, por adversidades, mas você tem permitido com que o Deus de toda a consolação tenha consolado a sua vida? Se não, se você não percebe o consolo de Deus em meio à sua aflição, provavelmente você não esteja se esforçando o suficiente para ouvi-lo corretamente, para submetê-lo à sua vontade, para guardar os teus ensinamentos, para considerar sua vida, avaliar a sua fidelidade, a sua confiança nele, para que você possa receber a iluminação dele, para que você possa sair de uma circunstância aflitiva de forma digna, com maturidade e crescimento espiritual. Talvez você tenha tratado com descaso a palavra de Deus, a sua mensagem, não dando o devido valor que ela exige. E fatalmente, irmãos, quando nós não valorizamos aquilo que Deus tem falado, tem nos ensinado, nós damos créditos a pensamentos rasos, a pensamentos superficiais, que mais afagam o nosso ego, dizendo que você é bom, que Deus te ama, que Ele aceita como você é, e caso você cometa algum erro, você diz: Deus me entende. Não é isso que nós sempre explicamos aqui? Deus sabe como eu sou. Afinal, nós somos influenciados pelo meio que nós vivemos, pela circunstância. Mas não é isso, não. A palavra de Deus nos ensina que os nossos corações não são moldados pelas circunstâncias, pelo ambiente em que vivemos, sabia? Em vez disso, as Escrituras nos ensinam que o nosso ambiente apenas revela o que já está dentro do nosso coração. Quando Jesus disse, quando Ele menciona que o que está fora do homem, não é o que está fora do homem que contamina, mas aquilo que está dentro dele. Em Marcos 7, 21, capítulo 7, verso 21 e 23, diz assim: porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, a maldade, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho, e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Não é as coisas de fora que te contamina, mas aquilo que está dentro de você. Não é as coisas de fora que te influenciam. Elas apenas revelam aquilo que já está dentro do coração de cada pessoa. Por isso nós temos que compreender e fazer um exame em nós mesmos, nos avaliarmos. O que nós temos feito que tem corrompido o meu coração? O que eu tenho feito que tem desagradado a Deus? Portanto, o que as cavernas ou os problemas em nossas vidas falam sobre o nosso coração? O que os problemas, o que as cavernas falam sobre o nosso coração? Certamente elas dizem que os nossos corações estão cheios de pecados. Que a nossa necessidade de um Salvador é bem maior do que nós imaginamos. Nós gostamos de falar assim, todo mundo depende de Deus. Eu preciso de Deus. Mas será que você sabe avaliar o quão você precisa de Deus? Será que você sabe avaliar a sua real dependência de Deus? Se nós não passarmos por momentos aflitivos, jamais nós podemos avaliar isso. Porque enquanto nós estamos bem, como eu disse, nós achamos que temos o controle e nós deslocamos a nossa confiança em Deus e passamos a confiar nas circunstâncias e naquilo que nós temos. As dificuldades e as provações das quais passamos não são, nos dão a oportunidade de termos consciência dos nossos pecados, do nosso orgulho e egoísmo e da nossa autossuficiência, do nosso amor e da nossa dependência pelo dinheiro, da nossa tendência de manipular e controlar as situações, da nossa falta de amor e respeito pelos outros, da nossa incredulidade e principalmente da nossa necessidade extrema de Deus. Os problemas, as dificuldades nos mostram quem somos. Muitas vezes maltratamos pessoas quando estamos passando por dificuldades. Muitas vezes ignoramos pessoas. Porque valorizamos mais os nossos problemas do que os problemas dos outros. E isso tudo nos revela quem nós realmente somos. Qual é o nosso caráter? E qual é a nossa necessidade de Deus? Então procure compreender bem sobre o que Deus está fazendo ao colocar você em uma situação aflitiva, em uma tempestade, ou dentro de uma caverna, onde você precisa clamar pela misericórdia dEle. Ele está atraindo você para mais perto, ao desprender você dos laços que liga a este mundo. Percebe? Quando você se encontra numa situação onde você não vê saída, tudo que Ele quer é que você olhe para dentro de si e veja, eu sou uma pessoa incapaz. Porque antes eu me apoiava nas coisas deste mundo. E agora eu tenho que depender tão somente dEle. Quando Davi escreveu esse salmo, ele provavelmente estava escondido numa caverna, como nós já dissemos. Porém, ele não depositava sua confiança naquele refúgio, mas em Deus, em sua bondade, na sua misericórdia e onipotência. Que em tempos de aflição, que eu não coloque a minha confiança nos meus recursos, na minha capacidade, nas incertezas da sua riqueza, dos seus bens, mas na proteção do seu Senhor. Davi não estava sozinho naquela caverna. Ele tinha com ele 400 homens, sabia? Ele tinha 400 homens naquela caverna junto dele. Mas Davi não faz menção sequer desses homens. Você não vê Davi dizendo, eu estou aqui, mas eu tenho um respaldo de 400 homens. Não. Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Enquanto Davi estava sentado ali naquela escuridão, tanto física quanto literalmente falando, ele sabia o que iria acontecer com ele? Sim ou não? Não. Ele não sabia. Ele não tinha nenhuma garantia de que ele sairia daquela caverna. Imagino que talvez você se sinta da mesma forma. Talvez você esteja dentro de uma situação que você não encontre saída. Que você não tem nenhuma garantia de sair dessa circunstância da maneira como você acredita. Embora Davi não soubesse se sairia dali ou não, sabemos o fim da história, não sabemos? Davi obedeceu a Deus e o Senhor preservou a sua vida. E ele saiu ileso e confiante no Senhor. Pense nisso. O mesmo lugar que parecia ser a cova de Davi foi o lugar de sua salvação. Ele não só sabia disso, ele só não sabia disso. E Deus também não revelou isso a ele. Deus não falou, eu vou tirar você daí. Da mesma forma, quando passamos por lutas e aflições, não sabemos o que irá nos acontecer. Pois Deus também não nos revela o que irá fazer. E por que Deus não fala? Ele não fala para que nós permaneçamos humildes, quebrantados e perto dele, dependentes dele. Ele quer que nós confiemos nele e que sintamos a nossa incapacidade, que sintamos que nós não somos nada sem a sua poderosa mão. Mesmo que eu não mereça a bondade de Deus e sua misericórdia, ele prometeu estar comigo. Ele não vai nos abandonar porque se comprometeu a estar conosco em todas as nossas provações. Vocês creem nisso? De verdade? Mesmo que o Senhor os leve para uma caverna. Nossa, não ouvi mais amém? Viu? Passar pela caverna ninguém quer. Creia, mesmo que ele te faça passar por um lugar que você não queira estar, confie nele. Haja de acordo com os princípios da palavra de Deus. Pratique, guarde o que ele tem falado. Não tem como você não receber a misericórdia de Deus se você agir pelos valores do Evangelho. Sabia? É promessa dele. Ele disse isso. Por isso que a palavra de Deus diz, se alegre quando passar por aflições. Porque ele vai estar te provando. Ele vai estar te lapidando. E para a gente terminar, irmãos, no livro de Isaías 41:10, eu quero terminar lendo essa passagem. Não fique com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com minha forte mão. Que Deus nos abençoe.